Um homem foi atingido por um raio e morreu ontem à tarde em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A vítima caminhava pela rua quando foi atingida pela descarga elétrica.
Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Márcio Basso.
Exatamente para falar sobre esse assunto, nós temos aqui já o especialista Marcelo Saba. Ele é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Olá, Marcelo, boa tarde. Vamos começar já querendo saber por que em um lugar caem mais raios que em outros.
Bom, isso depende das condições climáticas do local. Então, por exemplo, nós temos perto do Equador muita incidência de calor dos raios solares. Então, nós temos uma facilidade de ter raios próximo do Equador ou em alguns lugares não tão próximos do Equador, mas que ainda tem uma grande quantidade de radiação solar. Por exemplo, aqui mesmo no Sudeste, né, no Vale do Paraíba, que a gente tem as cadeias de montanhas, isso, as montanhas também facilitam o crescimento das tempestades, que no Vale do Paraíba tem muita tempestade.
Ok. Marcelo, e por que, exatamente falando do Vale do Paraíba, por que as áreas de São Paulo e já falando também do Vale do Paraíba são tão afetadas? Você falou um pouco, mas gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente.
Depende de local para local, mas é muito baixa, né? Quer dizer, milhão, né? É coisa pequena, né? Agora, é preciso estar atento, né? Para não estar no lugar errado na hora errada, né? Então, é preciso, por exemplo, saber onde se posicionar. A cidade de São Paulo também tem uma incidência alta por conta da, por exemplo, em cada local você tem um motivo para ter mais ou menos tempestade, né? A cidade de São Paulo, por exemplo, com tanto asfalto, tanta pavimentação, você tem um aquecimento devido a essa própria absorção do calor e isso gera mais tempestade, gera mais raios. Já no Vale do Paraíba, você tem as montanhas da Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, e o calor e a umidade, os ventos batendo, né, o vento quente e úmido batendo nessas montanhas, são empurrados para cima, você forma as nuvens. Formando as nuvens podem, né, evoluir até se formar as tempestades. Nas tempestades tem raios, você vai ter nessa região aqui do lado mais raios.
E qual a probabilidade de uma pessoa ser morta ou atingida por um raio?
Depende de local para local, mas é muito baixa, né? Quer dizer, milhão, né? É coisa pequena, né? Agora, é preciso estar atento, né? Para não estar no lugar errado na hora errada, né? Então, é preciso, por exemplo, saber onde se posicionar numa tempestade. Por exemplo, se você está no alto de uma montanha à tarde, né, num local elevado, né, descampado, à tarde, como alguns amigos estavam agora no domingo, né, fazendo uma excursão lá no Pico dos Marins, e começou a formar uma tempestade, a chance de você ser atingido pelo raio aumenta muito. Se você está dentro de casa, a sua chance de ser atingido é muito pequena. Aí precisa tomar cuidados fora de casa e dentro de casa. Fora de casa, é importante ficar de olho no céu, ver se está formando nuvens, essas nuvens escuras, né, ouvir um trovão, quer dizer que aconteceu um raio, você pode estar suficientemente perto dessa tempestade para ser atingido pelo raio. Se está num lugar alto, mais ainda. Se você está dentro de casa, é importante tomar cuidado com os equipamentos eletrodomésticos, porque eles sim podem ser atingidos por raio, quando o raio atinge esses fios por onde vem a energia até a sua casa. Então, na rua, os fios estão expostos às tempestades. Cai um raio num fio de energia elétrica, chega para a sua casa. Se você está no telefone, que tem fios também do lado de fora da sua casa, próximos, pode ser que também pode chegar no telefone e te atingir. Né? Então é bom não falar no telefone, quando está tendo uma tempestade, telefone com fio.
Sim.
Né? Okay. Telefone sem fio, sem problema, o celular também não tem fio, não tem problema. Não é importante nos domésticos, que estão ligados à tomada, pela tomada pode vir alguma descarga.
Ok. Nós estamos conversando com o Marcelo Saba, ele é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas. Marcelo, existem outras formas de prevenir?
Olha, é importante estar num lugar seguro, né? Às vezes você não pode ficar num lugar descampado, né, e não tem para onde correr, vamos dizer assim, num local fechado para se abrigar. Então, talvez melhor do que deitar é ficar agachado. Nem de pé, porque você é o ponto mais alto, nem deitado, porque o raio pode passar por você na hora que atingir um local perto de você. Então, agachado com os pés juntos. Seria o melhor fora de casa. Dentro de casa, ficar longe dos eletrodomésticos, não ficar usando. Aliás, é até bom desligar os eletrodomésticos quando o raio está acontecendo muito perto, porque você também, além de proteger, protege também o equipamento.
Sim. Marcelo, já para a gente terminar, o treinador Muricy Ramalho, uma vez ele foi afetado por um raio, graças a Deus ele está vivo. E quais são as chances de uma pessoa ser afetada por um raio, uma pessoa que foi afetada, qual a chance dela sobreviver, Marcelo?
Normalmente um terço das pessoas que são atingidas por raio morrem. Você tem dois terços aí que podem se salvar. Porque o raio, quando passa por uma pessoa, diretamente a chance de morte é maior. Mas muitas vezes o raio não passa diretamente pela pessoa, mas você tem uma descarga paralela, descarga lateral do raio que atinge essa pessoa, e aí você pode ter parada cardíaca ou respiratória. Se essa pessoa é prontamente atendida e não tem nenhum perigo em fazer isso, se você faz a massagem cardíaca ou respiração boca a boca, e essa pessoa volta a respirar, o coração volta a bater, e assim se pode salvar muitas vidas.
Ok, muito obrigado, Marcelo, e boa sorte, tá?
Obrigado. Tchau, bom dia. Tchau.